O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo. Aqui na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780. Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. Também na internet, no radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo. E nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. É a Rádio Jornal. Também nas redes sociais. Você nos acompanha no Facebook, no Instagram, no Twitter, no endereço @radiojornalpe. Para participar, você manda sua mensagem através do painel interativo. O painel interativo está disponível no site da Rádio Jornal, no radiojornal.com.br, e também nos aplicativos. Você tem como mandar aí a sua mensagem para o assunto é futebol, segundo tempo, através do seu aplicativo. O programa está no ar, produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Estamos juntos aqui na Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo para você. Carlaile Paes Barreto já comigo aqui, em instantes Ralph Carvalho, Roberto Queiroz, para a gente falar aí das coisas desta terça-feira. Vamos começar com o esporte, né? O jogo de ontem do Campeonato Brasileiro Série B. O Carlaile comentou aqui na Rádio Jornal e o esporte ficou no empate por 1-1 com o time do CRB. Quando um time empata fora de casa, a gente sempre fica com aquela sensação de que um ponto foi conquistado, né? Em princípio, né, a teoria do empate fora de casa é: você conseguiu segurar o adversário lá dentro da casa dele e arrancou um ponto. Voltou para casa com um ponto, não voltou com derrota. Mas no caso de ontem, a sensação é outra? É de que perdeu dois? Essa é uma pergunta básica e simples para esse empate aí, CRB e Sport. Ganhou um ou perdeu dois? Carlaile, boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Acho que perdeu dois. Pelo jeito, como se deu esse novo empate. O Sport desperdiçou um pênalti, teve três contra-ataques para ampliar uma vitória parcial. E isso com um dos contra-ataques, eram três jogadores do Sport contra dois do adversário. E ele desperdiçou. E tendo tomado um gol bobo, isso aos 20, 22 minutos do segundo tempo. Por isso eu acho que foram dois pontos perdidos. Mas foi diante de um adversário direto, fora de casa. E o Sport, antes do empate também contra o Vitória, vinha de uma sequência com duas vitórias. Então é para se lamentar, mas não é para chorar muito, não. Tá no bolo, faz parte. Você vencendo em casa, empatando fora, ou vencendo um, empatando outra, você consegue essa classificação de forma até antecipada.
O Ralf, o Guto Ferreira, ontem foi perguntado lá no vestiário, estava acompanhando aqui na Rádio Jornal, uma repórter lá perguntou: ô Guto, você já é o campeão do empate da Série B, né? O Sport chegou ao seu 13º empate e tem mais empates do que vitórias. Aí ele disse: e qual é a minha posição aí na tabela, por favor? Ela disse: segundo. Então ele disse: então eu tô subindo. A sensação é essa também, que o Sport empata muito, mas tem campanha para subir?
Não, na verdade, o ruim é perder, porque aí não ganha nada. O Sport tem pela frente agora, Haroldo, dá para a gente fazer uma conta. Agora, isso independe...
O Guto até fez essa conta ontem, né? Falando sobre todas as vitórias em casa e 5 empates fora. Ele chegou a 69 pontos, foi a conta que ele fez, né?
Sim. Exatamente, ele estaria na liderança. É que você faz uma avaliação individual.
Não, ele projetou, né? Ele sim. Fez uma conta para o futuro. Com o número futuro... de jogos que falta. Ele disse: se eu ganhar todas em casa e conseguir. São cinco jogos fora, não é isso? São 6 em casa e 5 fora. E empatar as 5 fora, eu tô dentro.
É verdade. Se ganhar em casa...
Se ganhar as de casa.
Ele precisa ganhar 5 partidas e empatar uma.
Ele não precisa nem empatar todas fora, basta ganhar em casa.
É simples. Cinco. Se ele tem 6 em casa, ele não precisa nem ganhar todas. Ele ganha 5 e empata uma. E o Sport estará dentro. Agora, o que choca para o torcedor é que num jogo onde você vê o nível técnico do CRB, que no meu entendimento foi um time que deu mais raça, alma no jogo do que o Sport. Mas você olha individualmente, o Sport tem jogadores para jogar melhor do que vem jogando. Está faltando o Sport esse start. No jogo contra o Operário, o Sport perdeu um jogador, que foi o Éder, que foi expulso, e o time se multiplicou dentro de campo. Então todo mundo dizia, o que faltava no Sport era raça, e hoje o time encontrou essa raça na Ilha do Retiro, é o DNA da ilha, essa coisa, e o time do Sport não reproduziu isso ontem. Eu concordo com a expressão usada aqui pelo Carlyle, foi um jogo burocrático, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, alguns contra-ataques. Agora, aquele jogo não era para o Sport ter aquela postura com o futebol que estava jogando. Era para o Sport se impor. Não precisava vir para o contra-ataque. Contra-ataque também é jogo. Mas ele tinha trem de jogo para poder ir. Ele teria, se tivesse lá o Leandrinho, eu acho que ele teria. Porque o time sentiu falta do Leandrinho, porque o substituto, o Carmona, ele não dá aquela liga, ele não faz o trabalho de criação, ele também não aciona os pontas, os laterais, encosta no atacante. Ele não faz esse trabalho que o Leandrinho faz. Mas eu continuo aqui achando o seguinte, o Sport vai chegar. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. Agora, a gente viu no elenco possibilidade de ser o campeão da Série B. E hoje a gente já tem dúvida sobre isso. Porque do jeito que o Sport começa lerdo, começa administrando o jogo, o Bragantino já entra de forma definitiva, eletrizante do início ao fim. Talvez seja até a premiação que os jogadores do Bragantino têm por partida, né? Aquela história dos 9 mil por ponto. Então, o Bragantino consegue fazer esse jogo. Se o Bragantino vencer o jogo de hoje contra a equipe do América, vai botar 12 pontos de vantagem sobre o Sport, que é o segundo colocado. E aí, velho, é muito difícil alcançar um time que bota 12 pontos.
Aí a campanha é consistente para ser campeão.
E acho que o time do Sport poderia ser o campeão se tivesse jogado com um pouco mais de raça, se o time do Sport tivesse mais alma. Jogo de ontem, o Sport jogou sem alma e ainda assim poderia ter ganho o jogo se não perde aquele pênalti.
Pois é, o pênalti, Roberto, eu falei hoje de manhã na televisão, que não é uma má cobrança. Aí alguém vai dizer, poxa, o cara perdeu o pênalti, isso não é uma má cobrança? Bom, sob o ponto de vista de ter perdido, evidentemente que não é bom. Mas ele bate tirando do goleiro, buscando
tirou o canto. Tirou do meio do goleiro.
A bola bateu na trave, né?
Tirou um pouquinho demais.
Um pouco demais.
Eu acho o seguinte, o goleiro foi na bola, acertou o canto, e acho que se a bola vem um pouquinho mais pra dentro, ele pega.
Ele
a impressão,
pegaria.
Eu acho que ele botaria pra escanteio. Pegaria o
porque
pênalti,
foi batido lento e foi a meia altura.
Exatamente, a meia altura facilita pro goleiro.
Diz que tem uma fórmula,
a de Nelinho.
Diz que Nelinho encontrou a fórmula de bater o pênalti perfeito. Rasteiro, com força e no canto.
Pronto, é difícil o goleiro, não dá nem tempo. Quando o goleiro quer sair, a bola já tá dentro. Se bater forte, rasteiro no canto. Se bater forte e rasteiro em cima dele, bate nas pernas dele. A gente já viu isso aqui naquele jogo do Náutico contra o Grêmio, né? Pênalti batido, o goleiro cai para um lado e tira com o pé. Pode acontecer isso, mas ele rasteiro forte no canto é rápido para o goleiro se mexer.
Até para cair, ele demora mais para cair do que uma defesa a meia altura, né?
A meia altura facilita.
Você acha que foi ruim a cobrança?
Não, se
bateu tirando do goleiro.
Se você,
né,
reparar bem, Haroldo, o que é que a maior parte dos jogadores ele costuma fazer? Costuma ficar olhando, não olha o goleiro, olha a bola, né? Brocador fez o certo, ele ficou olhando pro goleiro, esperando o goleiro se definir para poder chutar. E ele viu que o goleiro ia no canto que ele ia chutar, ele tirou um pouco mais. E ele não olhou a bola nem um minuto. Talvez, assim, esses centímetros que ele bateu na bola de um jeito não errado, mas bateu agora, abrindo mais, pegou na trave.
Cabe aqui um questionamento. Há um revezamento dos pênaltis, não é isso? Brocador e Guilherme.
São os dois cobradores oficiais. Primeiro é Brocador. E vinha fazendo gols. Eu me lembro que quem perdeu o pênalti só foi Yuri, né?
Agora tá, só que não deixou... é pra ter só um cobrador, não?
Não, tá bonito.
Acho que quanto mais, acho que dois, três. Se tem dois jogadores com habilidade, você dá pra colocar os dois.
Porque
com...
o Guilherme foi eficiente da última vez.
Foi,
e converteu.
Mas foi Brocador que deixou, né? Ou seja, seria na hierarquia. Brocador primeiro, Guilherme segundo.
Entendi. Pra não criar o ciúme de Cavani com o Neymar. Tem que deixar bater um e outro. Outra coisa, o Guilherme tá com 12 gols.
Empatou com
o Brocador, né? 12 gols e o Brocador 12. No, tá bonito pro Sport. Você vê, algumas coisas, a gente reclama dessa falta de alma do time do Sport, mas algumas coisas o Sport supera. 3 derrotas apenas, tem os dois artilheiros do campeonato, estão na cabeça, passaram o Rodrigão já, então estão lá. Guilherme e Brocador com 12 gols. E o fato do Sport ter 13 empates também, o Oeste tem 12, né? É o Oeste que está com 12. Então, o Sport é campeão dos empates, entendeu? E está. Agora, você nota também o problema de defesa ontem. Eu estava olhando aqui. A defesa que menos perdeu foi a do Sport. Mas não pode levar um gol que levou ontem, rapaz. O atacante, aquele Carius, né?
É.
Ele estava nas costas de Sander e de Adrielson.
Adrielson ficou olhando a bola.
Quando a televisão voltou, como é que pode deixar um atacante, não era um zagueiro, um atacante só, sem marcação dentro da sua
área? Porque eles estavam todos, ó, fora da pequena área. Quando a bola é lançada para o jogador que entra pela esquerda, ele vê que ele indo não vai ter impedimento. Ele foi e os zagueiros ficaram esperando e olhando. E olho só querendo.
É primário, Roberto,
erro no cruzamento.
E o curioso. O gol do CRB foi a Sport.
O cara tem que se ajoelhar. Ele se ajoelhou
para
a bola bater na coxa. Porque se ela bate na canela dele, ela subia ou ia para. Para outro lado, não ia. Tá, podia ir até pro gol também.
O curioso foi que nessa partida o sistema defensivo do Sport se comportou melhor em relação ao jogo contra o Vitória.
Uhum.
O time foi mais compacto na defesa, não deu chutão. É, Adrielson e Thierry, você via que Thierry dessa vez ele não tentou driblar, fez o feijão com arroz. Adrielson parou de fazer aquela. Ou diminuiu a ligação direta. Teve muita ligação direta no comecinho através de Maílson. Aí deu 5 chutões lá pra frente, mas depois foi corrigido. Mas aí uma bobeira ou outra aconteceu isso.
Esse CRB, Roberto, você acha que vai brigar para subir pelo que viu ontem ou é um time ali para ficar sonhando
com
a vaga?
Rapaz, é um time surpreendente. Ele tem vencido jogos fora de casa mais do que dentro. Então a gente não pode nem fazer uma previsão. Se ele continuar ganhando jogos fora de casa, ele tem chance de subir. Ele está com 39 agora, mas ali na cola tem o América Mineiro, que tem 38.
Tem muita gente com 38.
Joga hoje. O Paraná também subiu para 38. Né?
O Operário está perto também.
O né? Operário, eu nem sei se o Operário está também nesse bolo. Eu sei que tem ali uns três juntinhos. Então a briga vai ser boa. Eu acho que ele tem chance.
O Operário é nono.
Nono, né?
Está com 36, está longe. Agora.
Uma vitória do Operário.
Quer dizer, passa. É longe perto, né?
É. Uma rodada.
É.
Botafogo.
Você não pode tirar o Curitiba tem um jogo a menos. Curitiba vencendo esse jogo vai para 40, né?
Curitiba tem 37, exatamente.
Mas tem um jogo a menos.
Exatamente, tem 25
acho
jogos.
Acho que o CRB perde. O CRB perde a quarta colocação.
Pro no Botafogo de Ribeirão Preto.
Porque tá no encalço. Botafogo de Ribeirão.
Joga com o Figueirense.
Com 39.
Joga com Figueirense e o jogo é em Ribeirão Preto.
Não, não precisa ser. Eita, não precisa ter 39, não, Roberto. O Paraná tá com 38. O Curitiba tem 37. E todos jogam. E o time do CRB já jogou ontem com o Sport. Então ele pode ser engolido. Acho que até o final dessa rodada, hoje à noite, o CRB vai cair para quinto lugar.
E você vê porque o CRB perde tanto ponto em casa, né? Tantos pontos. Ele jogou ontem com 4 atacantes, jogou sem o meia, exemplo do Sport, e com 2 volantes que batem muito. O time do CRB bateu muito ontem, chegou muito duro. Por quê? Para compensar a falta de marcação lá na frente. E às vezes, quando ele precisa ganhar, e aí ele adianta um pouco mais os zagueiros, os volantes, os 2 zagueiros são lentos e os 2 volantes também são lentos. Aí toma contra-ataque. O Sport que não teve talvez a tranquilidade para matar o jogo no segundo tempo. Teve uma bola de brocador, que eram 3 jogadores do Sport contra 2 do CRB. Em vez dele dar um passe rasteiro, acho que foi para Marcinho, ele quis dar por cima. E a bola foi lá para a ponta direita.
Se você lembrar, teve chance com o pênalti perdido pro brocador, teve chance com o Carmona. Perdeu um gol. E o Marcinho perdeu. Quer dizer, o Sport teve essas 3 chances absolutamente claras para ganhar a partida. E não ganhou.
O jogo era 3-1. Tranquilo.
E não levou pressão, não, do CRB.
Não,
teve uma bola ou outra. Teve chance de gol do CRB? Teve, mas chances, assim, bobeiras do sistema defensivo. Não foi aquela pressão o tempo todo.
Chute de fora da área. Mas o Sport merecia vencer. O jogo era pra vencer mesmo. Por isso que Sander ficou tão irritado. No final, a entrevista dele foi de uma irritação total.
Ele disse, dizem que sou chato, mas é porque tem que matar mesmo.
Tem que matar, a gente não pode ficar dando essa bobeira.
A reclamação dele foi com os companheiros.
Foi?
Sim,
sem
claro.
Dúvida alguma, como que diz, o time não corre. Faça como eu, que fico treinando depois que encerra o treino oficial.
E entendi ele falando isso, a parte física. Porque ele corre do começo ao fim. E tem gente que se idosa. Eu não vou aguentar, então vou aqui. A bola tá na esquerda, eu tô na direita, então vou ficar aqui guardando posição. Não, se o time não for intenso, se o time não for não se movimentar, jogar também sem a bola no pé, vai ser difícil ultrapassar marcações.
O Léo de Teresina, ele disse que queria saber porque Maílson tem medo de sair do gol. Ele tem essa falha?
O começo do jogo ontem foi assim. Duas bolas cruzadas, uma cabeçada na linha da pequena área, e ele salvou com o pé, ou seja, fez uma bela defesa, mas ele era para ter saído. E teve outra jogada também que o zagueiro do Sport tirou em cima da linha da pequena área. Depois desses dois lances, deve ter sido chamada a atenção, e ele começou a sair. E aí ele dominou ali a pequena área e fez um grande jogo. Ele fez umas três boas defesas.
Ele fez um bom jogo, né?
Ele tem reflexo. Você vê que de vez em quando tem um chute a queima-roupa e ele consegue defender. É. Mas tem defeitos. Então, é em cima disso que tem que se trabalhar o goleiro. Então, ele tem um potencial, mas não é um goleiro perfeito. Então, o que é que falta? Saída de jogo. Isso é fundamental. Tomar decisão e reposição de bola. Isso ele pode aprender com o treinamento e creio que ele vai avançar.
O Bruno Santos, de Paulista, ele diz: eu gostaria de ver a frente do Sport com Leandrinho no meio, Guilherme na esquerda, Brocador e Carmona na direita. É possível? Mudaria muito a função do Carmona, né? Que é mais um jogador que vem de trás, né?
Ele é lento, ele não ajuda muito na marcação.
Eu acho que ele tá falando isso porque o Ian...
Ian não tá bem.
Não foi bem, é verdade.
Mais uma vez, o Sport tem que esperar a recuperação de Yuri, né? E Massinho também entrou errando muito passe. Carmona pode fazer a função que o Diego Souza fez no ano passado, se aproximando a Brocador. Mas para isso precisaria ter dois volantes que participassem da construção de jogada.
Achei Massinho fraco em relação ao nível dos pontas que o Sport já teve e tem. Porque Massinho está abaixo do Ezequiel, que foi embora, do Yuri. Agora, o Luan é um aprendiz. Ian é um aprendiz que ninguém sabe o futuro dele, mas no momento não está preenchendo essa ponta direita.
Carregou muita bola ontem no começo, aí perdi a jogada que ele poderia ter passado.
Tem um jogador aí que vai ganhar espaço, que é o Bruno Pérez, né?
Ele pode tanto brigar pela lateral direita. Raul Prata ontem também não foi bem. Tem a volta de Norberto, que está bastante irregular, mas ele pode fazer essa função também. Lembra que o Sport chegou a jogar com Sander e Mena na esquerda, né? Porque Mena tinha característica mais de apoio e Sander mais de marcação.
O Luxemburgo, né? Que botou o Mena de ponta esquerda, né?
Sim, ele pode fazer isso do lado direito. Pérez já fez isso no próprio São Paulo, já fez isso na Roma, e ele pode fazer essa função. Tem que saber como é que ele está, a questão física, né?
Muito bem. O Patrício Reis, de Taquaritinga do Norte, nos acompanhando, ele diz: gente, depois da queda para a Série B, e com um rombo, que ele está dizendo aqui o Patrício, nas contas, eu não esperava que o Sport fosse brigar para subir. Então, mesmo com os empates, está ótimo. Rumo à Série A.
Ele está certo. Eu concordo plenamente com ele. Foi o fato do Sport ter reunido esse grupo já foi uma vitória.
Eles estão fazendo um bom trabalho, né?
Já, sim, e são todos bons jogadores, Haroldo. É que futebol, a gente cobra muito. O futebol, o time é feito de um ano para outro. Eu de vez em quando lembro aqui, o Sport tem um ataque de velocidade, o técnico tinha Ezequiel, Brocador e Guilherme. Felicidade, o Sport já tinha um ataque. O meio campo tentou com Sami não agradava a ninguém, mas pela habilidade do Sami, mas não tinha velocidade. E hoje a velocidade é fundamental. Então o Sport demorou, mas veio o Leandrinho. Preencheu o meio campo, mas ainda faltava volante. O Sport foi atrás, por último, desse que veio de São Paulo aí, o William Farias. No entanto, está faltando a saída de jogo por parte dos zagueiros. Então, isso tem sempre alguma coisa que falta. O Sport poderá resolver isso no ano que vem. Esse ano, acho que não resolve mais, porque só tem 11 jogos para acabar a competição. Mas eu acho que numa questão, num processo de entrosamento, de aprendizado, os zagueiros atuais podem evoluir. Ou o Sport partir para a alternativa. Trazer pelo menos um zagueiro que saiba sair jogando. Porque este é um problema do futebol de Pernambuco. Ninguém tem um zagueiro para sair jogando. Me lembrei daquele Montalegre, que o Sport teve, aquele 4-0. Chico. Falta um jogador que bota a bola no chão e vá, se possível, até o ataque. Quer dizer, isso não tem ainda. Mas ninguém tem. Nessa Série B é muito raro.
O Ítalo de Paulista diz: todo jogo o Sport leva gol e essa zaga é boa? Eu discordo. Não gosta porque o Sport tá tomando gol. É um adversário, tá lá, né?
A zaga não é boa. O sistema defensivo é eficiente. Isso é verdade. Eu acho que é o sétimo jogo seguido que o Sport toma gol. Adrielson tem seus defeitos, Thierry tem seus defeitos. Acho que até que ele entrou no momento que o time ajudou. Mas eu não vejo o Thierry como titular desse time, não. Acho que Chico teve aquela infelicidade de ter a lesão. E quando o Éder entrou, ele cometeu pênalti, enfim, foi expulso. Mas talvez se tivesse um pouco mais tempo para testar, acho que a zaga poderia ser Adrielson, com todo o problema que ele tem de reposição de jogo, e Éder.
Entre os três primeiros classificados, o Sport é quem mais levou gol. O Bragantino levou 14 gols. O Sport, que é o segundo colocado na competição, levou 26. E o Atlético de Goiás levou 19.
É um número interessante.
Então, 26 gols a defesa tomou.
Agora, ataque.
O ataque, o Sport fez 38, o Bragantino fez 45 e o Atlético de Goiás fez 29. O saldo de gol do Sport hoje é de 12, o do Atlético de Goiás é de 10 e do Bragantino é de 31. É uma diferença arretada.
Viu? Falar em ataque, viu?
É uma diferença arretada do Bragantino para o Sport e para o Atlético de Goiás.
Às vezes a base pode suprir um clube. Estão falando o tempo todo, já recebi até convite para ir ver o Mikael jogar.
Ah, sim, tem um ouvinte
o
aqui.
Mikael,
um ouvinte é do Sport, por Mikael, de base. Ralf. É o Felipe de Recife, aproveitar aqui sua deixa. Ele diz, o Guto deveria dar uma oportunidade pro Mikael da base. É melhor, inclusive, aí ele diz aqui, é melhor do que o poste o Elton. Toda vez que entra, o time piora.
Não, certamente não tem a experiência do Elton, mas é um jogador que está chamando a atenção. Eu tenho vídeo dele, que já me chamaram para ver, pessoal ligado muito ao esporte. Então, é um jogador que está vindo aí. Isso é um jogador para o ano que vem começar a figurar no elenco do time principal do esporte, dentro da Série A. Mas quando o cara tem talento, a gente sente o talento desde cedo.
Ele já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas não dá para pegar um jogador que não está com ritmo. Nesse ano, o Sport está disputando a competição agora, o primeiro semestre foram com poucos jogos. É para testar no Campeonato Pernambucano.
Não, é para o ano que vem, ele. A visão é essa.
O Sport vai ter Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
O estadual
tem que aproveitar
isso.
O estadual.
O estadual, Copa do Nordeste.
O Sport tentou fazer isso, mas de uma forma errada no início desse ano. Se lembra aquele primeiro jogo contra o Flamengo de Arco Verde, que colocou um monte de jogador? Isso. Pardal, não sei se nem se Mikael teve
Pedro
chance.
Maranhão,
Pedro
Pardal.
Maranhão. O que é que aconteceu? Perdeu 3-1, afastou todo mundo, foi pra base. Cadê esses jogadores? Então, às vezes, você desperdiça um talento por não saber a hora de colocar. O Náutico colocou muita gente de uma vez só, mas vinha trabalhando com esses jogadores há algum tempo. O Sport pode ter um carinho especial, e carinho especial, às vezes, é preservar um pouquinho. Não é colocar agora numa reta final de temporada.
E temos que falar dessa fé. Festa que fez a torcida alvirrubra, né, para receber os jogadores na volta de São Luís. Uma chegada perto da meia-noite, mas a torcida foi para o aeroporto, deslocamento, o desfile no carro de bombeiro, a torcida acompanhando. Uma festa bonita para um time realmente que sai aí da Série C com o título, Carlyle, e chega à Série B em 2020 e as competições de 2020, remotivado, um clube reorganizado, né, e que causou na sua torcida uma sensação de alegria, de orgulho. Acho que toda essa festa aí, os jogadores estão muito felizes. Hoje de manhã recebemos aqui o Jefferson, goleiro, aqui no TV Jornal Meio Dia, teve aqui também na nossa redação, no Jornal do Comércio, e ele falava, puxa, fiquei impressionado com o tamanho da festa que a torcida fez. Mas realmente foi uma forma de agradecimento por um time guerreiro que chegou aí na Série B, né, Carlyle?
Sem dúvida, Haroldo, e reflete tudo que o Náutico fez, né, ao longo do ano. E você vê alguns detalhes, por exemplo, os diretores do Náutico vendo o jogo final na arquibancada, depois os jogadores pegando um torcedor, claro que era torcida organizada, mas eles tinham feito a promessa a um dos torcedores que tinha levou um tiro, tinha uma tarra com deficiência, e ele comemorou com a torcida dentro de campo lá no Castelão. A festa no meio do torcedor também no avião, e culminou com a grande invasão do aeroporto ontem, também desfile pelas ruas. O Wallace pernambucano sendo esquecido, tendo que pegar carona com um torcedor. Gilmar Dal Pozzo, sempre um cara mais sisudo, mas subindo no ônibus festejando, ou seja, a unidade, isso mostra a unidade do Náutico o tempo todo. Isso foi, e talvez o mais importante, acho que o acesso é muito mais importante do que um título, mas talvez mais importante do que o título também tenha sido esse resgate do torcedor. Quando a gente vê o torcedor voltando para o clube, se associando, enchendo o setor dos aflitos, mesmo com o time jogando lá em São Luís, quando o Náutico colocou o telão, indo para o aeroporto, uma madrugada de segunda para terça-feira. Eu estava conversando aqui com o Diego Toscano, que veio trazer Jefferson aqui. Ele disse que dormiu 1h30, 2 horas, né? E, assim, mostra, mesmo assim, com tanto cansaço, todo cansaço da viagem, do título, os jogadores ainda não, vou cumprir meu compromisso. Veio aqui no Sistema Jornal do Comércio, outros jogadores foram em outras emissoras, estão indo para os aflitos, alguns, para fazer a foto oficial. Isso é muito legal, esse resgate dessa unidade e o resgate, acima de tudo, do torcedor.
Que festa bonita, né, Ralf? É legal ver o futebol assim, a torcida alvirrubra remotivada, feliz, orgulhosa de vestir a camisa. Eu estava até pensando nisso um dia desses. Houve um momento do Náutico em que rebaixamento, aquela campanha terrível da Série B, um rebaixamento horroroso, que a torcida alvirrubra começava a ficar um pouco escondida, né? Você tentava conversar com os alvirrubros e eles se sentiam...
Tinham vergonha daquele momento.
Tinham vergonha daquele momento. Às vezes até você perguntava para que time você torce, e o cara ficava Náutico. E já ficava com aquela cara, com aquela sensação de, poxa, torço para um time que está aí, não vai para lugar nenhum, está quebrado. Aí você vê agora o orgulho de colocar a camisa do Náutico. Estamos vendo aí os alvirrubros desfilando seu orgulho. Foi Série C, mas é título, é campeão, o troféu está lá nos aflitos. Isso é muito bom, né?
Olha, conversando com esse pessoal que modificou o Náutico, lá atrás, quando eles assumiram, eles listavam o que precisava ser reparado, reconquistado no Náutico. Primeiro, o Náutico estava sem credibilidade no mercado. Devia todo mundo, não pagava nem ações trabalhistas, os jogadores na justiça querendo apanhar dinheiro. Então, eles tiveram que fazer isso aí. Restabelecer a credibilidade para poder negociar no mercado. Isso foi restaurado. Então, a partir daí, começou a reconquista do torcedor, porque isso significava devolver a autoestima. Ganhou o campeonato estadual. Isso aí já aumenta a credibilidade junto à própria torcida. E de lá para cá a coisa agora fechou. Agora o torcedor se sente absolutamente orgulhoso do Náutico, não apenas do título. Eles estão orgulhosos de torcer pelo clube que escolheram. Então é isso que a gente está vendo. Mas isso acabaria se o Náutico não tivesse agora voltado a ganhar dentro de campo? Não, não acabaria. Mas manteria o torcedor escondido, sem vestir a camisa. Como a gente sabe, hoje o cara tira a camisa, bota no corpo e vai para a rua. Antes já não estava fazendo isso. Por quê? As administrações estavam envergonhando o torcedor. Então a reconquista partiu lá de trás e hoje é flagrante. Agora a questão, Haroldo, é manter, é não deixar isso se apagar. É não deixar a autoestima cair. Então esse é o papel de quem tiver que dirigir o Náutico daqui para frente, que pode ser, né, até essa mesma diretoria aí sendo aclamada, ou não sei. O Edno estava dizendo que o substituto dele pode ser ele, mas pode ser também alguém do grupo. Eu não sei se ele tem dúvida que o nome mais forte é o dele.
E aí, Roberto, essa festa é válida, né? É uma festa realmente de uma torcida que viu um time brigando, guerreiro chegando, né?
Exatamente. Eu acho que o torcedor... Eu pensei que o torcedor ia dar uma esfriada depois da classificação com o Paysandu. Confesso que eu pensei, o torcedor agora vai diminuir a presença no estádio, vem aí o jogo com o time da lá do Rio Grande do Sul, o Juventude. Eu acho que o torcedor vai comparecer ali uns 5 mil no estádio dos aflitos. Me enganei totalmente. O torcedor queria conquistar, entendeu que vale a pena conquistar a competição. Então essa é a competição que o Náutico disputou. O Náutico não estava disputando a Liga da Europa, não estava disputando o Libertadores, então estava disputando essa terceira divisão. E o torcedor quer o título, queria o título e conseguiu. Então, se conseguiu e estava querendo, tem que comemorar. Eu acho que tem que comemorar muito e cair, daqui a alguns dias, cair na realidade, a diretoria, principalmente, para ver o que vai ser feito para o ano que vem. porque o time realmente precisa de uma reforçada muito forte para disputar a Série B. Ficam dizendo, a Série B é fraca. É fraca, não. A Série B é uma competição também disputada com outra condição, uma condição totalmente diferente da Série C.
É, com eu dificuldade.
Acho. Mas
é.
Ela se torna fraca ou forte dependendo de quem cai da Série A. Se cai um Cruzeiro e se cai Fluminense, é evidente que ela vai ficar mais forte.
Mas mesmo
assim,
Ralf, você vê a classificação agora da Série B, você vê a dificuldade que os times têm, tá tudo equilibradozinho ali, tirando o Bragantino.
Mas esse ano não caiu nenhum grande.
Não, eu tô assim... dizendo que é, eu sei, mas eu tô dizendo, mesmo sem grande, sem um grandão lá de fora, entendeu? A competição é uma competição equilibrada.
A gente o tá esporte... vendo, por exemplo, o Vitória e o Curitiba lá.
Exatamente.
Sofrendo.
É. O Sport é o segundo colocado com 46, o Atlético de Goiás com 45, CRB com 39, tá aqui tudo junto. O Botafogo tem 39, hoje o Botafogo vai pegar o Figueirense, vai pular para 42 pontos. Veja a dificuldade que é, não é uma competição não é... que você diz, é mamata, não é não.
Fácil, não.
Você brincou, tá lá embaixo. Quem é que tá lá embaixo? Criciúma, uma equipe tradicional da competição, da Série A.
E pode parecer exagero o que Roberto tá falando, tem que olhar já pro próximo ano, não é exagero não. Tem que começar agora um novo desafio.
Exatamente.
Comemorou, mas já tá a gente trabalhando. E o Náutico já fez isso.
O Vitória é o quase lanterna.
É verdade.
Tem 26 pontos, 3 a mais do que o Figueirense.
O Náutico já tá renovando agora com o treinador, já renovou com alguns dos melhores jogadores, ou seja, o Náutico tá fazendo o dever de casa certinho. Não é porque conquistou o acesso, conquistou o título, tá se acomodando ou tá dando umas férias, não. É, nada de férias. Férias é para jogador, mas diretoria que tem que estar antenada e ele tá fazendo isso. É importante. Já renovou, é o primeiro passo, renovou com quem ele quis, quem aprovou, já tem uma base, os garotos da casa, e a partir de agora, eu sei que é mais difícil você reforçar, porque tem muita competição ainda em andamento, mas já tem que começar a dar um salto. O Náutico agora já sabe como vai ser seu orçamento, sabe que vai ser turbinado, e é preciso agora qualificar. Isso que o Roberto está falando é bem importante mesmo, tem que qualificar.
E bom, se vier um grandão de lado de
da
fora,
primeira,
tá certo? Aí é que dificulta, porque serão 3 vagas só.
É.
Entendeu?
É.
Só pra dizer que não foi só festa, muita gente mandando mensagem aqui, reclamando da madrugada, com buzina, com invasão de aeroporto.
Rapaz, foi totalmente o oposto do que falou o dirigente aqui ontem, não, dizendo mas, que não, vai ser só no aeroporto.
Eu tô falando isso porque até de uma forma bem gentil, o vice-presidente marketing Ricardo Mello, ele mandou até mensagem, ele disse, ó, o Náutico tinha feito um acordo para não ter esse...
Não sair do aeroporto.
Não sair do aeroporto.
Estender.
É, mas ele disse, ó, a pressão da torcida foi tão grande que se não tivesse, a torcida ia fazer essa carreata.
É.
E ele preferiu fazer para dizer, ó, a gente comemora já hoje, depois tem um certo sossego. É feito carnaval. É inevitável exageros. É, muita gente reclamou, principalmente quem morava ali
controla.
No trajeto. Não dá para controlar. Agora, dá para controlar um ponto. Algo que também não é só o Náutico, o Sport já fez isso, o Santa Cruz fez isso também naquele acesso para a Série A, é invasão de aeroporto, que talvez não é o lugar ideal, né? Mas passou ontem um pouquinho do ponto, porque teve a invasão da área de desembarque.
Uhum.
É uma área específica até de segurança onde restrita.
Pega as malas.
Bagagem, né? João tava lá. Não pode. Isso é perigosíssimo. Aí agora caberia, não o Náutico, caberia infraero, caberia ter feito um planejamento melhor. Sabia que ia ter lotação lá.
É porque, em princípio, tá todo mundo ali para comemorar, mas pode ter aquele cara que apareça, que saia do normal, e aí vai causar lá um problema dentro do aeroporto.
O Baderneiro se aproveita.
É, o Baderneiro, exatamente, Alf.
Das comemorações para poder fazer o dele.
Olha, tem muito jogo hoje aqui pro Momento Bet Esportes. Eu vou passando aqui na velocidade para os palpites. Momento betesporte.com. Roberto Queiroz, Ponte Preta e Londrina, em Campinas.
Ponte Preta, seco.
Seco, Ponte Preta.
Seco.
Carlyle, Botafogo. Essa aí é.
Eu tenho errado muito, mas eu não fico titubeando.
Ponte Preta vem de uma goleada para o Botafogo. Mas eu também votaria nele.
Londrina tá. Tá lá em casa.
Tá esquisito.
Meu jogo é qual, Bragantino e quem?
Aí é brincadeira. Bragantino e Figueirense em Ribeirão Preto.
Não. Bragantino é com América Mineiro.
América, desculpa, hoje. Botafogo de Ribeirão Preto
e Figueirense.
É.
Esse é o meu?
Esse é o seu.
Botafogo e Figueirense. Figueirense.
Vai titubear.
Não, pra apostar tem
mas que... Mas o Figueirense, cara, né? O Figueirense tá tem 20 pontos. O penúltimo tem 26.
É. O Botafogo. Botafogo.
Botafogo.
Botafogo. Eu ia pensar assim...
Ainda
eu
vou... pensou um bocado.
Eu pensei, porque eu pensei em arriscar no empate pra ver se ganha um pouquinho mais.
O Figueirense tem 23.
Ah, tem 23?
É o Lanterna com 23.
Ah, ok. 23.
E então. O Vitória tem 26, é o 19º.
Me derrubaram aqui, é 23. Atlético Goianiense e Cuiabá. Esse jogo, o Sport vai secar o Atlético Goianiense, Ralf, mas o jogo é lá em Goiânia.
É, o Sport pode perder o segundo lugar exatamente nesse jogo. O Atlético ganhando o jogo, ele passa apenas de posição, né? Sai de terceiro para segundo, o Sport vem para terceiro, mas ambos ficarão no G4. É claro que eu sou Atlético num jogo desse, pela lógica.
A sua aposta é no Atlético, né?
É.
Aí, Roberto, vem aqui. Coritiba e Guarani. O jogo é em Curitiba.
Coritiba.
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 O Hélio Guarani aqui.
É, o Coritiba tá aí, rapaz. O Coritiba tava tão bem na competição, de repente teve uma queda.
Deu uma desandada, não foi?
Foi. Ele tá na oitava posição, mas tem 37. Ele ganhando, pula pra 40. E encosta ali naqueles que estão brigando no bolo do G4, né?
Agora, no Paraná, o clássico deles lá. Não é clássico, mas, enfim. Operário, em Ponta Grossa, recebe o Paraná, Carlyle.
Empate. Duelo local.
É, duelo local.
Empate.
Empate.
Paraná vendeu uma boa vitória contra o Curitiba, não, empate.
Meteu 2-0 lá. É. Naquele dia. E teve muita confusão, muita briga, como sempre.
Criciúma e Brasil de Pelotas, Ralf. Esse jogo é lá em Criciúma.
Então vou dar um crédito ao Criciúma, né?
Em casa, partida. Né?
Em casa também não é possível.
Agora ficou esse jogo bom aqui para Roberto. América Mineiro e Bragantino.
Eita, esse tá. É um jogo duro.
É em
jogo
BH, bom. Viu?
É, em BH.
Mas no Bragantino não tem esse negócio. Fora de casa, dentro de casa, ele tá jogando bem, ele mete 2, mete 3. Mas o América vem numa recuperação espantosa. Eu vou colocar um empatezinho.
Empatezinho. Um empate. Eu colocar empate também. É. Colocar empate também. E pra fechar aqui, Carlyle, Vitória e Oeste, o jogo é no Barradão. Sai da Fonte Nova, né? O Vitória foi pra Fonte Nova, não conseguiu nada por
não
lá.
Não tava dando certo
aí
lá.
Voltou pro Barradão. Vitória e Oeste.
Vitória.
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 Ok, Vitória.
Rapaz, o Oeste, depois do Sport,
não, o Oeste vai empatar.
Mais empata.
Não vai empatar mais, não. Mas... o Vitória, ele vem aí de uma vitória, um empate, uma derrota, isso? Depois que Geninho assumiu.
Não tem vitória ainda, não.
O Vitória vem de...
Dois empates e uma derrota. É, mas aos pouquinhos, acho que Geninho vai conseguir melhorar um pouco. É, acho difícil brigar por acesso, mas eu acho que ele vai escapar do rebaixamento.
Ô, Roberto, a minha tabela aqui... Já tá tirando 3 pontos do Figueirense. Por isso que ele tá com 20.
Ah, tirando por quê?
Por causa do W.O.
Não. Mas tinha... o W.O. foi aqui, computado?
Ó, ele... Por unanimidade de votos, o STJD decidiu multar o Figueirense Futebol Clube em R$3.000, mais a perda de 3 pontos por infração ao artigo 203 do CBJD. Aí por isso que ele tá aparecendo com 20 aqui na tabela da CBF.
Afora... Só tinha uma coisa que justificaria um WS e o time caísse com um avião, como aconteceu com a Chapecoense. Porque fora disso, nada justifica. Ele seria punido e perderia os pontos. A gente já tinha ideia, né?
Quer dizer, a punição, tem essa punição de tirar 3 pontos dele, né?
Ele perdeu mais aqui, R$3.000, mais a perda de 3 pontos.
Então tá certo. Então a tua classificação.
Na tabela oficial da CBF aqui.
Tá com 20.
Tá dando 20 pontos já pro Figueirense.
Pronto, beleza.
20 pontos só. Bom, muitas perguntas aqui. Eu recebi algumas perguntas, amigos, sobre o técnico do Santa Cruz. Você já é o momento de anunciar ou o Pandolfo aí tá muito cedo agora, assumiu recentemente?
Acho que já tá na hora de tá fechando. Por exemplo, o Náutico já tá renovando com o Dalpozo. O Santa Cruz, mesmo tendo fechado agora com o Ney Pandolfo, mas já vem uma conversa há 15 dias.
Há uma diferença de Santa Cruz e Náutico. O Náutico fecha com caixa recheada, digamos. Sim. Assim. E o Santa Cruz está esticando para mais perto do mês de dezembro, justamente quando os jogadores estarão de volta das férias, exatamente para não gastar.
É, mas
não ter que pagar o mês de novembro ao treinador.
Ele não precisa, por exemplo, fechar e já assinar contrato agora. Ele pode deixar tudo acertado para começar o trabalho em dezembro.
Começa a contar.
É, Porque se ele, se ele, por exemplo, ele deixar, não, vou deixar para ver técnico lá para o final do ano, ele pode perder algumas opções para adversários.
Olha, eu queria aqui, agora mesmo, o diretor de relacionamento com a torcida do Esporte Clube do Recife, o Rinaldo Albuquerque, ligou para dizer, para pedir a gente aqui para parabenizar a torcida do Esporte pelo, pela ida para Alagoas ontem, pelo comportamento lá. Porque em Alagoas tinha um determinado que torcida organizada não poderia entrar no campo. E eles conseguiram negociar, digamos assim, com a torcida organizada. E torcida organizada não foi para o jogo, segundo o Rinaldo.
Então, ou pelo menos não foi com camisa, não, porque foi, né?
Não se identificou, né? Então o Rinaldo está justamente aqui agradecendo e parabenizando cerca de 1.500 rubro-negros que acompanharam no estádio Rei Pelé o jogo de ontem.
Muito bem. E aí, Roberto, tem que acelerar essa contratação do treinador Santa Cruz ou é no momento exato? Ainda estamos em outubro?
Tem outubro ainda, hoje é o dia 8, né? Ainda tem um mês quase todo de outubro, tem novembro, tem dezembro. Aí dezembro sim, dezembro dá pra, tem que começar, né? A contratar, ter contatos. Eu acho que se tiver condição de contratar logo, tudo bem. Porém, vem aquela pergunta. Contratando agora, não já tem que pagar? Ou não?
Não, é isso que ele falou aqui.
Ele pode fechar.
Apalavrar. E não começar a pagar.
A gente começa o trabalho em dezembro, quando você vai curtir suas férias, em dezembro você começa o trabalho.
Isso, tá certo. É uma ideia boa de Carvalho, viu? Bicho, é economista também.
Eu sou pirangueiro, Roberto.
E nesse caso, tem que ser um profissional que esteja aí no mercado desempregado, né? Alguém disponível.
É um desempregado, né? Um desempregado. Não. Tem 16 milhões, não, 12 milhões de desempregados.
Gente, eu acho que tem que pensar grande. Não pensou grande em relação ao executivo, não pensou grande ao trazer Milton Mendes. Acho que ele pode sondar gente que está trabalhando agora na Série B que, por um acaso, não vai continuar.
Você pensar grande, me lembrei aqui. O cara disse, como eu vou pensar grande para viajar de avião se eu não tenho a passagem de ônibus no bolso?
Mas Santa Cruz não conseguiu trazer Milton Mendes.
Agora,
acho que ele, o que ele não pode é fazer o que eu fiz nas últimas duas temporadas. Primeiro trouxe Júnior Rocha, é meu treinador, e aí no meio da competição tira ou perde o treinador, e aí muda a filosofia completamente diferente. Aí agora faz a mesma coisa, Leston Júnior e depois troca.
Sim, mas agora o Santa Cruz contratou alguém para pensar pelo clube.
Ele tinha contratado.
O executivo Pandolfo.
Ele tinha contratado também alguém para pensar.
Sim,
né?
Mas era um aprendiz.
O Sorriso era um aprendiz.
Era um estagiário, né?
Era um estagiário.
Ele mesmo, exatamente. O Sorriso, declarou isso. O tempo todo. Eu acho que o Sorriso não teve culpa de nada do que aconteceu com o Santa Cruz.
O problema é que ele parecia que ele já era diretor há anos, né? A Empáfia, quando ele chegou.
Agora, a própria contratação em si do Ney Pandolfo já muda essa...
Não, o Ney Pandolfo deve ser o organizador desse meio campo aí. Ele deve ir atrás.
Eu ia perguntar se muda de patamar, porque é um profissional mais experiente.
Tem que mudar, né, Haroldo? Você pega o Pandolfo, tem estrada. É um cara que foi jogador de futebol, foi auxiliar técnico, entendeu? Foi depois executivo de futebol. E hoje é um cara famoso no mercado. Muita gente ficou pensando como é que o Pandolfo veio para um clube de Série C. Mas não é clube de Série C, é o Santa Cruz. A série não importa. Ele veio para um clube grande. E eu acho que o presidente do Santa Cruz vai entregar a ele essa responsabilidade de feitura do time. E o time começa com o treinador. E creio que não pode ser diferente, porque se o Constantino Júnior traz um homem desse, que já tem referência no mercado, e resolve ele mesmo fazer o time, não valeu de nada a contratação.
Exatamente, Ralf. Mas parece que tá tentando mudar esse modelo de gestão. Primeiro já trouxe alguém experiente e agora parece que está tentando compor uma diretoria de futebol. Exato. Algo que não tinha. Era Tini e Jomar.
O Ney trabalhou com Martorelli e Arnaldo, foi? Foi com o Martorelli, né? Aquele time que ficou em sexto lugar? Tinha,
não, acho
era
que
o Ney,
era Gustavo era do B.
Foi do B?
Não, ficou em sexto era Martorelli.
Ele era Martorelli.
Ele foi diretor de futebol do Esporte.
Ele foi diretor de futebol quando Eduardo Batista assumiu uma vaga de Geninho. Ele era. Foi na gestão Bivar, que Bivar renunciou e assumiu Martorelli, que era o vice.
Ah, tá.
2014.
Ele estava naquele time, foi campeão da Copa do Nordeste.
Campeão da Copa do Nordeste, exatamente.
Com Eduardo Batista.
Agora, naquela oportunidade, quem decidiu ficar com Eduardo Batista não foi o executivo, foi o próprio presidente. Foi do B, era o vice de futebol.
Porque se comete esse erro O cara contrata uma pessoa que tem experiência, um profissional da área, e resolve interferir. Então é o amador invadindo o campo profissional. Mas eu não creio que o Santa Cruz vai cometer essa falha. Eu acho que deve ser o executivo de futebol que deve montar, inclusive, o time. Até porque, Haroldo, ele tem condições. Hoje tem uma matéria, não sei se foi hoje ou ontem que saiu o Jornal do Comércio, e que a gente sabe que vai ser assim mesmo, de que ele tem como tirar jogador do Cruzeiro, tem como tirar jogador de São Paulo, tem que tirar. Tá, o tempo está acabando, que eu queria aqui só contar uma coisa rápida que eu vi ontem, do jogador do Michel Bastos. Michel Bastos fez referência ao atraso do Sport, numa entrevista com Benja, fez referência ao atraso no Sport Clube do Recife, mas fez referência, ele parou o futebol, né? Está sabendo que ele pendurou a chuteira.
Ou pararam com ele também.
Ele estava no banco do América Mineiro.
Diz que o São Paulo não deve, saiu sem que o São Paulo devesse um tostão a ele. Só quem deveu a ele foi o Sport, segundo ele. Agora, ele disse que talvez seja até comentarista de futebol na França. Ele fala fluentemente o francês.
Muito bem.
Entendeu? E nunca foi assaltado no Brasil. E na França foi. Fizeram ele, a mulher e o filho refém e levaram tudo.
Final do Assunto é Futebol, segundo tempo desta terça-feira. Lembrando que hoje tem o Fórum Esportivo, apresentação do Marcial Júnior, às 19h. Depois do Bola Rolando, que começa às 18h, com a apresentação do Edinaldo Santos aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.